DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Nos próximos 20 minutos, está na companhia de Thiago Melo e Guilherme Correia da Silva. Vamos aos destaques desta terça-feira, 13 de março de 2018. Na Guiné-Bissau, crise piora a vida dos guineenses.
Dificuldades no acesso à saúde, à educação praticamente não existe, o sistema nem existe. As pessoas têm dificuldades para poder fazer face às suas necessidades mais elementares, como a alimentação. Estamos a falar de um país completamente sequestrado.
Em Moçambique, setor privado defende que o acesso à terra deve ser facilitado. E o secretário de Estado norte-americano deixa a África com promessas de apoio contra o terrorismo no Sahel. Abrimos o Jornal da Manhã falando da situação de desamparo do povo guineense. A falta de soluções para a crise político-institucional já deixa a população sem acesso a serviços básicos, como o fornecimento de energia elétrica e água. Em Bissau, os apagões são cada vez mais frequentes. Até mesmo instituições públicas são afetadas pelo problema, como relata Brahma Darami.
Nos últimos meses, algumas ruas e avenidas de Bissau só têm iluminação pública graças aos postes de luz que funcionam por energia solar. Mas a maioria das casas e instituições públicas ficam o dia inteiro sem eletricidade. A falta de gasóleo é o que se diz estar na origem dos cortes no fornecimento do serviço, segundo fontes da empresa de eletricidade e águas EAGB. Os depósitos de gasóleo na central elétrica estão secos, pelo que a empresa foi obrigada a parar os motores, acrescentou a fonte, sem informar quando o serviço será normalizado. O apagão que se registrou nesta segunda-feira afetou os serviços do maior centro hospitalar do país, o Hospital Simão Mendes, que ficou parcialmente paralisado, colocando em risco a vida de dezenas de doentes. O médico Moma Sanka classifica a situação como caótica.
Nos cuidados intensivos temos monitores que precisam de corrente elétrica para ser utilizado para os doentes. Temos alguns exames que devem ser feitos. E como funcionam com microscópios, alguns aparelhos que precisam da corrente elétrica, não podemos também fazer. Sem falar dos aparelhos eletrocardiogramas.
O país está a caminho de 4 anos mergulhado na autêntica disputa pelo poder. Para o analista político Doutorin Costa, falta patriotismo aos atores políticos, incluindo o presidente do país.
Dificuldades no acesso à saúde, à educação praticamente não existe, o sistema nem existe. As pessoas têm dificuldades para poder fazer face às suas necessidades mais elementares, como a alimentação. Estamos a falar de um país completamente sequestrado. Temos um país que está a ser liderado por inerência, por um conjunto de pessoas que, para ganharem uma disputa política, não se importam de sequestrar e de amputar todo um país.
Segundo o analista político, a ausência de um governo numa situação de agravamento da crise política esvazia as instituições e torna ainda mais difícil a recuperação do Estado.
Quando esvaziamos as instituições, colocamos o país de gatas, despimos o país. E um país já de si frágil, quando despimos, quer dizer que estamos a destruí-lo.
A Guiné-Bissau vive uma crise política que deixou as principais instituições paralisadas. Sem uma solução à vista, os dirigentes do país remeteram-se ao silêncio. Brahma Darami, Bissau, DW.
E hoje queremos saber o que acha da situação vivida pelo povo guineense e qual seria a solução para esta crise. Guilherme Correia da Silva, bom dia. O que os ouvintes estão a dizer na nossa página no Facebook?
Bom dia. Já recebemos algumas mensagens esta manhã no Facebook. Por exemplo, uma mensagem de Saliu Sanha Kandé, que comenta que os guineenses estão a viver numa penúria total. Este ouvinte diz que a situação económica não está boa devido à falta de um governo e a população está numa escuridão total. Saliu Sanha Kandé diz, por exemplo, que não comentou as duas últimas edições de notícias da DW por causa da corrente elétrica, porque o seu celular estava sem carga. Este ouvinte diz que é uma lástima essa situação na Guiné-Bissau e se deveria ultrapassar esta situação de falta de água potável e energia elétrica, pois eram alguns objetivos do milénio para atingir até 2015, mas infelizmente não se atingiu por causa dos governantes. O presidente José Mário Vaz deve cumprir com o acordo de Conakry e isso passa pelo cumprimento do primeiro ponto do acordo para desbloquear o país e cumprir os demais pontos do acordo. É o que escreve Saliu Sanha Kandé no Facebook. Mais mensagens mais à frente na emissão.
Saiba como participar no nosso espaço do ouvinte.
pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Vamos às notícias do Spalop. Em Angola, o maior partido da oposição reclama a implementação de autarquias no país já em todos os municípios. A posição da UNITA contrapõe-se à do MPLA, partido no poder que defende um modelo progressivo de descentralização do poder. Segundo a UNITA, a despartidarização do Estado e da economia exige reconhecer que o modelo de governação sem autarquias faliu em todos os municípios do país. O presidente João Lourenço já havia anunciado para este mês uma reunião do Conselho da República para auscultar os conselheiros sobre o processo de implementação do poder autárquico em Angola, bem como afirmou esperar que as eleições autárquicas sejam realizadas antes de 2022. Em Luanda, o Sindicato Nacional dos Professores e Trabalhadores do Ensino Universitário de Angola apresentou uma queixa-crime contra o diretor provincial da educação. Ele é acusado de abuso de poder e obstáculo ao exercício da atividade sindical pelos trabalhadores. André Soma é também acusado de corrupção e nepotismo pelo sindicato. A queixa criminal foi apresentada à Procuradoria-Geral da República. Na Guiné-Bissau, o Procurador-Geral da República pediu à CDAO para esclarecer os motivos para ser sancionado juntamente com 18 outros guineenses. Bakary Biai questiona se a pessoa visada nas sanções da CDAO é ele próprio ou se será outro cidadão com o mesmo nome. O procurador acrescenta que na lista das sanções contra as 19 personalidades guineenses não se identificou as pessoas e nem se fez referência às funções que ocupam. A CDAO divulgou em fevereiro uma lista com os nomes de personalidades guineenses, entre políticos e magistrados, bem como filho do presidente do país, acusadas de estarem a dificultar o cumprimento do Acordo de Conakry, instrumento político que visa acabar com o impasse político em Bissau. As linhas aéreas de Moçambique e LAM garantem que já foram ultrapassados os atrasos nos voos que se verificaram na última semana devido a dificuldades da empresa em efetuar pré-pagamentos exigidos por um fornecedor de combustível. Em declaração à agência de notícias Lusa, a LAM indicou que os abastecimentos já foram normalizados em Maputo e nos aeroportos das capitais provinciais de Nampula, Tete e Pemba. Em Moçambique, a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas apreendeu, na última semana, 55 toneladas de derivados de carne suspeitos de contaminação com listeriose. As autoridades de saúde moçambicanas recomendaram, no dia 5, a eliminação de carnes processadas, como salsichas e outros enchidos das marcas Enterprise e Rainbow Chicken, provenientes da África do Sul, na sequência do surto de listeriose naquele país. Segundo fonte da INAI, das 55 toneladas, 5 foram apreendidas em supermercados das cidades de Maputo e Matola e as restantes são oriundas do resto do país. O processo de apreensão continua e os produtos que estão a ser armazenados em locais isolados serão incinerados.
A radioatividade é muito perigosa, sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso de poder. Radioativa. DW. Deutsche Welle.
Vamos falar agora de Moçambique. Em tempos de crise, a terra parece ser um ponto-chave para solucionar os problemas do setor privado. Tanto que a Confederação das Associações Econômicas, que congrega o setor privado, defendeu esta segunda-feira a transformação da terra num ativo que possa ser usado em negócios com terceiros. O governo mostrou-se aberto a debater o assunto, mas está reticente quanto à aplicabilidade da iniciativa. Os detalhes a partir de Maputo, com Leonel Matias.
O setor privado em Moçambique defende que o acesso à terra pode ser facilitado através da promulgação de procedimentos simplificados e menos restritivos para aquisição e transferência de direitos fundiários. Reunido na sua conferência anual em Maputo, o setor privado lembrou, no entanto, que é preciso proteger os legítimos direitos costumeiros, comunitários e de pequenos agricultores à terra. Agostinho Vuma é o presidente da Confederação das Associações Económicas.
Ao se facilitar a transferibilidade de doato, podemos criar um mercado de direitos de uso de terra, não um mercado de terra per si, porque o Estado permanece o proprietário de terra e este princípio continuará inquestionável.
Segundo Agostinho Vuma, o resultado desta medida seria uma alocação de terras mais eficiente às pessoas e empresas com capital e capacidade para tornar a terra mais produtiva. Por seu turno, Adelino Puc, presidente do Pelouro de Agronegócios, da CTA, explicou que
nós, os moçambicanos, não tivemos a oportunidade de acumular e a terra é a única riqueza que nós temos.
Já o ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza, disse que o governo está aberto ao debate, mas manifestou reservas de que a banca estaria disposta a financiar um projeto agrícola com extensas áreas numa zona recôndita, tendo como garantia um título de uso e aproveitamento de terra. Para Rajendra de Souza, a agricultura tem características próprias.
Sofre de um grande problema de covariância de risco. Dois, está provado que há uma relação inversa entre a produtividade e o tamanho da terra.
A conferência fez uma avaliação do ambiente de negócios, assim como as estratégias e oportunidades para o desenvolvimento do setor privado. Para Adelino Puc, da CTA,
na situação atual do país, só o agronegócio pode nos tirar da situação em que estamos.
A conferência do setor privado defendeu a adoção de uma legislação fiscal que crie incentivos e proteja a indústria nacional, a redução das taxas de juro e a criação de parcelas de terras pré-definidas para agricultura comercial. O encontro manifestou ainda preocupação com os altos custos de acesso ao financiamento à atividade empresarial, no desembolso pelo governo do IVA e no pagamento dos serviços prestados pelas empresas privadas. O setor privado e o governo assinaram um memorando de entendimento sobre reformas que devem ser priorizadas em 2018 e uma plataforma visando melhorar o ambiente de negócios. De Maputo para DW, Lionel Matias.
DW, terça-feira.
O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson encurtou a sua estadia em África e encerrou nesta segunda-feira sua visita oficial ao continente. Mas antes de regressar aos Estados Unidos, Tillerson visitou o Chad e a Nigéria, onde prometeu reforçar o apoio na luta contra o terrorismo na região. No Chad, Rex Tillerson garantiu que o país poderá sair da lista da administração Trump, que restringe as viagens para os Estados Unidos. Após um encontro com o presidente Idris Deby, o secretário norte-americano disse que
Many important positive steps have been taken by the government of Chad to strengthen the control over its own passports.
O país deu passos importantes para fortalecer o controle sobre os seus passaportes e melhorar a partilha de informações sobre potenciais terroristas. Haverá um relatório ainda este mês, que será analisado pelo presidente em abril. Esperamos assim que possamos normalizar o relacionamento de viagens com o Chad, mas ainda temos de esperar até um relatório final. Rex Tillerson também considerou que o Chad é um importante parceiro na luta contra o jihadismo no Sahel e manifestou preocupação em relação à presença de elementos do auto-intitulado Estado Islâmico na região.
They have established themselves in various regions and they have active recruiting efforts underway.
Eles estabeleceram-se em várias regiões e estão a recrutar pessoas. Portanto, estamos preocupados com a presença do Estado Islâmico na Líbia, mas também em outros lugares do Sahel. É o motivo pelo qual apoiamos fortemente o G5. Esta é uma luta global que continua muito ativamente em África, com o nosso importante parceiro Chad contribuindo para esse esforço.
Contributing significantly to that effort.
Após a visita ao Chad, Rex Tillerson seguiu para a Nigéria. Em Abuja, encontrou-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Geoffrey Onyema, e afirmou que os Estados Unidos vão oferecer ajuda ao governo nigeriano para resgatar as 110 jovens estudantes que foram sequestradas no mês passado, supostamente por militantes do grupo jihadista Boko Haram. Elas foram levadas de uma escola em Dapchi, no estado de Yobe. Os Estados Unidos também estão envolvidos nesse esforço coordenado, tanto no apoio, no equipamento, na formação e onde podemos aconselhar e fornecer informações. Acho que é a melhor maneira de ajudar o governo da Nigéria a garantir a libertação dessas meninas de forma segura. Na sua primeira viagem oficial à África subsaariana, Rex Tillerson também visitou nos últimos dias a Etiópia, o Djibouti e o Quênia. Para o especialista do Instituto Britânico Chatham House, Matthew Page, a administração Trump enxerga o continente africano através de uma lente muito estreita. Matthew Page acrescenta que a visita esteve centrada em dois objetivos principais.
Obviously, had those two purposes really. One is to carry on through the U.S.
A primeira questão é o fortalecimento de políticas prioritárias dos Estados Unidos na luta contra o Boko Haram, não só na Nigéria, como também no Chad, Camarões e Níger. E isto está muito bem simbolizado pela venda de aeronaves de combate à Força Aérea da Nigéria, que foi concluída há algumas semanas. Mas o segundo motivo mais importante é que esta viagem é um pedido de desculpas pelos comentários insultuosos que o presidente Donald Trump fez sobre a África. O secretário de Estado dos Estados Unidos voltou, entretanto, para Washington, invocando trabalhos urgentes. Isto depois do presidente Donald Trump anunciar na semana passada que aceitaria encontrar-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Um anúncio que coincidiu com a viagem de Rex Tillerson à África. Vamos agora às notícias internacionais. Na Guiné Equatorial, a justiça acusou 3 cidadãos estrangeiros, entre eles um francês, um chadiano e um centro-africano, como os executantes da tentativa de golpe de Estado que Malabo afirma ter abortado em fins de dezembro. A informação é da revista Jeune Afrique, que afirma que, segundo o Procurador-Geral da República, os mandantes são todos E4 guineenses que contrataram em Paris, um cidadão francês a quem avançaram com 500 mil euros para levar a cabo a operação. Vários partidos da oposição da República Democrática do Congo formaram ontem na África do Sul uma coligação e escolheram Moïse Katumbi como candidato comum para concorrer contra o presidente Joseph Kabila nas eleições previstas para 23 de dezembro. O ex-governador Moïse Katumbi foi obrigado a deixar o país em 2016 devido a problemas de ordem judicial que o próprio disse terem sido inventados por Kabila para o impedir de lutar politicamente contra o regime. As eleições da RDC foram sucessivamente adiadas numa tentativa de Kabila de manter-se no poder. No Reino Unido, a primeira-ministra Theresa May afirmou ser altamente provável que a Rússia esteja por trás do incidente envolvendo o espião russo Sergei Skripal, morto por envenenamento há pouco mais de uma semana na Inglaterra. Em pronunciamento no parlamento, a primeira-ministra disse que a substância que envenenou Skripal é de um tipo desenvolvido pela Rússia no fim da Guerra Fria. A Rússia considerou um espetáculo circense as acusações feitas por May. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, disse ter plena confiança na conclusão a qual chegou a primeira-ministra britânica. E agora o desporto. Ontem teve a última partida da 26ª jornada da Bundesliga. Entraram em campo o Werder Bremen e o Colônia. Vitória para a equipe da casa, que venceu o Colônia por 3-1.
DW. Espaço do Ouvinte.
E hoje no Espaço do Ouvinte falamos da situação de desamparo vivida pelos guineenses. Então queremos saber o que acha desta situação e qual seria a solução para a crise política no país. Guilherme, mais reações no Facebook?
Mais reações. A do Like Andei comenta que a situação vivida no seu país é muito lamentável e não dá para explicar, na medida em que o povo da Guiné-Bissau está num beco sem saída, porque já é claro que cada vez mais a população está a mergulhar num caminho que nem conhece. Este ouvinte comenta ainda que o Presidente da República levou o país a um estado de sítio, nada sai, nada entra, por isso a solução para a crise guineense poderia ser, na opinião deste ouvinte, a renúncia de José Mário Vaz do cargo, caso contrário a crise vai continuar. Já Lafu Baldé comenta no Facebook que a solução para a crise vigente é a eleição, porque o próprio Presidente da República não conseguiu um consenso para a nomeação da figura do primeiro-ministro, já lá vão 2 meses, o que está a ser caricato, segundo este nosso ouvinte, que diz também que o país está num beco sem saída. A vida da população piorou nos últimos tempos. Sem energia e sem água potável, a população fica desesperada, comenta Lafo Baldé na página da DW no Facebook.
Obrigado, Guilherme, e a todos que participaram conosco. O Jornal da Manhã fica por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou no Facebook DW Português para a África. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um ótimo dia.